As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Depois de ter colocado em prática um conjunto de alterações com vista a responder à atual situação de pandemia que colocou em casa os alunos dos vários graus de ensino, a Escola Profissional de Tomar tem conseguido responder, até ao momento, às necessidades colocadas pela formação. A situação mais complexa que se coloca agora à direção da Profissional de Tomar é que, chegados a esta altura do ano, todos os alunos que iriam completar o seu ciclo de formação teriam de realizar, a partir da segunda semana de maio, os respectivos estágios de formação em contexto de trabalho. Horácio Silva, o diretor da Escola Profissional de Tomar, referiu à ERTS que nesta fase, face ao atual contexto económico, será difícil realizar essa formação.
Nós temos, de facto, um problema a esse nível com os alunos que estão a terminar agora o seu ciclo de formação. E porquê? Porque com esses eu diria que não há tempo para recuperações. Mas também aí o problema não é muito grande porque nós tínhamos o ano escolar programado para que a componente de formação em sala terminasse agora na primeira semana de maio, o que quer dizer que o estrago já não é grande. O problema aí, e neste momento ainda sem solução desenhada, é que a partir da segunda semana de maio esses alunos era suposto irem fazer formação em contexto de trabalho. E enquanto não houver o retorno da economia, naturalmente que não é possível que eles façam a sua formação em contexto de trabalho. Mas vamos aguardar pelo dia 4 agora para ver como é que vai ser o retorno à vida, para ver até que ponto é que nós, com um maior ou menor atraso, possamos fazer com que esses alunos façam a sua formação em contexto de trabalho. A não ser possível, bem, temos que substituir essa componente de formação em contexto de trabalho em prática simulada, e então aí temos que reinventar e fazer esse trabalho a nível de escola. Quanto aos outros dois anos do ciclo de formação, ou seja, os que estão no décimo e no décimo primeiro, aí o problema não é, diria que, tão grande. Porquê? Porque não há prática sem suporte teórico, e então aquilo que nós estamos a fazer é o reajustamento dos módulos e a antecipação de conteúdos para trabalhá-los agora numa perspectiva de trabalho teórico, para logo que haja o retorno à escola, passarmos então essa componente da formação para a componente prática. Por isso, para esses o problema não é muito grande por enquanto. Aqueles que estão para terminar o ciclo de formação, é que vamos lá ver se vai ser possível fazer a formação em contexto de trabalho. Se não, vamos ter que reinventar e estruturar ações de natureza prática simulada. Aqui o prática simulada é prática, só que sem ser em contexto real de trabalho.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselhia Tomar do Partido Comunista vem a público desafiar o município a mobilizar a população para que a poluição no Nabão, enquadrada num registro de crimes ambientais, possa acabar. No mesmo texto, o PCP recua até aos recentes episódios que ocorreram e que foram visíveis junto à zona desportiva e refere que as descargas, cada vez que chove com mais intensidade, só provam que alguém, aproveitando-se da pluviosidade intensa, faz as referidas descargas porque já está habituado a passar impune sem que lhe nada suceda. Em declarações prestadas à ERTS, Paulo Macedo, da Conselhia Tomar do PCP, dava conta das preocupações do partido nesta matéria, defendendo que a Tejo Ambiente tem de se pronunciar sobre o assunto e o município atuar no sentido de pôr cobro à situação.
Conselhia, após a última descarga poluente que se verificou na quinta-feira passada, não é? Que tem-se verificado sucessivas vezes quando chove intensamente, portanto nós já prevíamos que isto iria acontecer, portanto não é a primeira vez que denunciamos esta situação, outras vezes já tem acontecido, portanto chove intensamente e imediatamente o rio aparece todo poluído com aquela espuma branca e com o cheiro nauseabundo. Aquilo que consideramos, por isso é que está escrito no comunicado, é que efetivamente não só o município de Tomar, mas agora principalmente a nova empresa que foi criada, apesar da recente Tejo Ambiente, também se deveria pronunciar sobre algo que nós consideramos que é uma responsabilidade que todas as empresas do ambiente têm, seja responsabilidade social, seja propriamente ambiental, que se devia pronunciar sobre essa descarga poluente. Portanto, e a senhora Presidente da Câmara, enquanto também Presidente do Conselho de Administração da empresa, o que é que devia comunicar à população sobre o que é que pensa ser feito para que isto seja evitado no futuro. Porque nada se for feito, vamos continuar a assistir a estas descargas poluentes cada vez que chove. Portanto, aquilo que nós sabemos, e com visitas mesmo aos locais, neste caso, tanto das hectares, até acompanhados pelo próprio deputado da Assembleia da República, António Filipe, o que nós verificamos e sabemos, mesmo falando com a população, é que aquelas hectares já não reúnem condições para tratar todos os afluentes que são provenientes do Conselho de Ourém. E já não têm condições há muito tempo, não é só de agora. E já devia ter sido feita alguma intervenção nessas duas hectares para poderem tratar dos seus afluentes antes de entrar, logicamente, a água, depois de tratada no rio Navão. Como tal, não se verifica, porque não há capacidade dessas duas hectares, a poluição acaba por chegar toda a Tomar, como é lógico. Agora, penso que tanto uma entidade como a outra, neste caso, aqui é a Tejo Ambiente, como a nossa Presidente, porque o rio diz mais respeito ao Conselho de Tomar, devia-se tomar providências com o apoio da população, porque eu penso que a população toda de Tomar está disposta a apoiar neste tipo de intervenção, não é?
A União de Sindicatos de Santarém veio a público alertar para a situação laboral que se vive de despedimentos na fábrica da Platex em Tomar, onde, de acordo com os sindicatos, está em curso um processo que visa despedir algumas dezenas de funcionários da empresa. Walter Ferreira, coordenador da União de Sindicatos de Santarém, já falou à ERTS deste processo, que se terá iniciado ainda antes da atual situação de pandemia.
Isto foi um processo que, segundo chegou ao nosso conhecimento, foi um processo que já começou ainda antes do início daquilo que podemos considerar a crise relacionada com o novo coronavírus. Portanto, tivemos conhecimento que houve uma fase em que a empresa começou a propor despedimentos por mútuo acordo, portanto, chegar a acordo com os trabalhadores no sentido de eles se desvincularem da empresa. E depois, numa posição que não conseguimos ainda perceber muito bem, tentam impor horários concentrados em que os trabalhadores trabalhariam 12 horas por dia sem qualquer tipo de remuneração extraordinária. É óbvio que trabalhariam o mesmo número de horas por semana, mas fazendo 4 horas de trabalho extraordinário por dia, ou seja, é aquilo que nós consideramos horário concentrado. Os trabalhadores, e bem organizados, portanto, disseram que não estavam de acordo e recolheram o abaixo-assinado, portanto, e têm estado em processo de luta, portanto, contra estas medidas que estão a ser implementadas, portanto, travando esta onda de despedimentos, portanto, que fazem prever que a empresa não esteja a considerar grandes planos para o futuro.
Quando se fala aqui em onda de despedimentos, dá para termos a noção, para já, de quantos trabalhadores já são abrangidos, entre aspas, por estes despedimentos?
Não sei dizer, porque assim, nós, a nota que temos é que houve se calhar 20, 30 trabalhadores que foram abordados, mas uma parte significativa deles não aceitou, portanto, até porque nós intervimos no imediato. É óbvio que a situação, como é uma questão que também está muito relacionada com a parte pessoal, não é, do trabalhador, não é, o trabalhador individualmente aceita ou não aquele acordo, nós não podemos intervir. Onde podemos intervir é só tentar atuar e dizer, salvaguardando aqueles postos de trabalho, portanto, e alertando o trabalhador para um prejuízo que depois será irrecuperável, não é? Porque o trabalhador chega a um acordo, recebe uma quantia, mas depois fica sem posto de trabalho, e ficando sem posto de trabalho corre muito mais riscos sem posto de trabalho, mesmo tendo dinheiro, porque o dinheiro depois acaba-se, não é?
Ou seja, talvez aqui o desespero faça com que os trabalhadores aceitem para situação.
Claro. Esta é uma altura que temos de estar ainda mais vigilantes, porque será propícia para a boleia da crise, não é? As empresas confrontarem os trabalhadores e aproveitarem-se do desespero de quem está, muitos deles neste caso em circunstâncias que estão, perderam um terço dos rendimentos mensais e de quem está numa situação complicada.
A circulação na linha ferroviária do Norte foi restabelecida já esta manhã, às 6h25, numa única via, mas em ambos os sentidos, entre Setil e Santarém, após ter estado cortada devido a um acidente envolvendo um pesado de mercadorias e um comboio Alfa Pendular que circulava do Porto para Lisboa. O acidente ocorreu por volta das 18h56 desta quarta-feira, altura em que as forças de socorro foram alertadas para o caso. O pesado foi colhido pelo comboio numa passagem de nível com cancelas automáticas perto da freguesia de Val de Santarém, no concelho de Santarém, e provocou um morto, o condutor do caminhão pesado, e três feridos no comboio Alfa Pendular, entre os quais o maquinista da composição, entretanto transportados para o hospital. No local estiveram os bombeiros municipais e os voluntários de Santarém, a PSP e ainda a viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santarém.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A EDP Distribuição SA vai proceder à suspensão da recolha de leituras no interior das instalações no âmbito das medidas de contenção por via da pandemia Covid-19 e como medida de caráter preventivo e de controle de propagação da mesma. A EDP comunica à população que a EDP Distribuição SA suspendeu temporariamente a recolha da leitura dos contadores no interior das habitações. Para a entrega da leitura do contador, a EDP Distribuição SA mantém o contacto à distância, nomeadamente o número de telefone 800-507-507, disponível 24 horas por dia, chamada a grátis, ou ainda diretamente no seu site edpdistribuição.pt. Assim, a EDP Distribuição SA solicita a todos os munícipes a máxima atenção para eventuais falsos contactos sob o pretexto de efetuar leituras do contador de energia elétrica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar e Mação foram os concelhos onde se registaram as duas mais recentes infecções Covid-19 na região do Médio Tejo, casos que elevam o total regional para os 132. O Conselho de Tomar já não tinha qualquer teste positivo desde 15 de abril, enquanto o Conselho de Mação registou a sua segunda infecção. Ainda assim, apesar destas situações, em nenhum dos territórios há registro para mais pessoas em vigilância ativa. Ainda no decurso das últimas 24 horas, mais 5 pessoas foram dadas como recuperadas. São já 34, sendo que das 553 pessoas enquadradas em vigilância ativa, 483 já tiveram alta. Eis então os dados atualizados: Orém com 34 casos, Torres Novas 33, Abrantes e Tomar com 17, Alcanena 10, Vila Nova da Barquinha e Entroncamento 7, Ferreira do Zêzere, Mação e Constância 2 e Sardual 1. Quanto a vigilâncias ativas, Torres Novas com 129, Abrantes 91, Tomar 82, Orém 74, Entroncamento 61, Alcanena 37, Vila Nova da Barquinha 33, Ferreira do Zêzere 14, Sardual e Mação com 5. Constância não tem qualquer caso neste parâmetro.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha assumiu as despesas inerentes ao fornecimento de refeições a todas as crianças e jovens abrangidos pelos escalões A e B, uma medida que faz toda a diferença junto das famílias mais carenciadas, mais ainda nesta fase de pandemia em que nos encontramos. Convém recordar que os encarregados de educação que necessitem de usufruir deste auxílio devem informar os serviços municipais até às 9h30 de cada dia da semana através do telefone 249-720-358. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno desta ajuda, admitindo que um eventual receio da pandemia possa fazer com que algumas famílias estejam a abdicar do auxílio. A este propósito, ficou a garantia de que o serviço é prestado dentro das máximas condições de segurança.
Há sempre alguém que tenha alguns constrangimentos. De facto, o município de Vila Nova da Barquinha dá apoio e fornece a todos os alunos A e B a custo zero, suportando todos os ónus ou encargos da respectiva refeição a todos os agregados familiares que estejam dentro destes escalões. É possível que haja alguma restrição ou algum ou não acesso por parte de algumas pessoas que se sentem inibidas de vir buscar a sua alimentação, nomeadamente junto aos estabelecimentos escolares, não é? Porque é completamente impossível distribuirmos porta a porta, não era completamente inexecuível. Pode eventualmente haver aqui alguma restrição. Não tenho relatos, porque isto depois também tem que estar articulado com a loja social. Como sabe, temos o SLDS 4G, onde também estamos a acudir, nomeadamente os agregados familiares, com mais dificuldades económicas. Ainda agora, a reunião de câmara, que acabei de realizar, de apoio alimentar da loja social, deram duas informações extensas para acudir a situações que, de facto, são problemáticas. E também temos tido esta atenção para a questão das famílias mais carenciadas. Mas, pronto, isto espero agora com a abertura do ano letivo e também com a questão da informação e também se calhar com alguma atenuação que no próximo mês se vai verificar, esperemos que sim, temos de estar otimistas sobre esta temática, que as pessoas, não é por isso que as pessoas não se devem deixar de alimentar e não vir procurar essencialmente também uma coisa que é um bem essencial, que é, nomeadamente, os meninos se alimentarem em condições e também com uma alimentação saudável. Como sabe, toda a nossa confecção, a aquisição de compras é feita nos meios rurais e a gestão é do município e do próprio agrupamento, com os meios recursos próprios que confecciona a alimentação. Ou seja, não temos aqui empresas a servir alimentação. O trabalho é feito por cozinheiros e por pessoal operacional do município e a aquisição é feita pelo agrupamento de escolas, mas com gestão autónoma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A leitura pode ser um bom remédio para ajudar a lidar com o período de quarentena decorrente da pandemia Covid-19. Com este pressuposto, a Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, leva a efeito uma mini-maratona de leitura em registro online entre as 14 e as 20 horas. A iniciativa, que decorre durante o Dia Mundial do Livro, é uma forma de mitigar os efeitos de isolamento social a que estamos atualmente todos sujeitos e um sinal de esperança relativamente ao futuro, sublinha José Farinha Nunes, o Presidente da Câmara Municipal da Sertã. O autarca acredita que a mini-maratona de leitura será um êxito, pois as pessoas procuram agora atividades diferentes e esta tem a particularidade de poder ser feita a partir de casa, sendo apenas necessário um computador e uma ligação de internet. A mini-maratona de leitura inspira-se nos moldes da já icónica Maratona da Leitura, 24 horas a ler, que anualmente decorre no Conselho da Sertã. No entanto, e ao invés da leitura em voz alta a ser feita de modo presencial, o que aqui se pretende é que as pessoas façam essa leitura online. A escolha de obras e autores fica à consideração dos participantes. Importa também referir que as leituras desta mini-maratona de leitura serão transmitidas através de um canal do YouTube e que todos terão assim direito também a um certificado de participação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Abril costuma ser um mês bom. Mês de férias escolares, das comemorações da Páscoa, de revermos amigos e familiares imigrados, um mês em que a economia portuguesa estimula com as receitas do turismo de Espanha, Inglaterra e de outros países, e também do turismo interno, que nessa época enchem as lojas e restaurantes das nossas cidades, os hotéis do Algarve, os museus e os monumentos. É nesta habitual conjuntura que há 46 anos comemoramos o 25 de Abril de 74. Este ano não será assim. Estamos confinados ou a trabalhar com a limitação que o estado de emergência exige, sentimos o medo real de um vírus agressivo e persistente e a inquietação cresce em cada um de nós com o passar do tempo, com o que poderá vir ainda para nossas vidas. António Costa, que no início da pandemia afirmava que Portugal não voltaria à austeridade e que depois de vencermos a pandemia, todos juntos daríamos a volta à situação, agora, pressionado por Centeno como presidente do Eurogrupo, já deixou escapar que o cenário da austeridade não poderá ser afastado de Portugal. Sabendo-se que a austeridade colabora para a recessão da economia, optar-se por esta via, podemos antever uma crise que poderá durar muito mais tempo do que seria desejar. Esfregando as mãos de contentes, estão aqueles que ganham o dinheiro com as crises, os bancos, os poderosos e os corruptos. Os pedimentos já estão em curso, pois a generosidade não é coisa de ricos, não é dividendo para distribuir entre si, não é coisa que possa ser retirado à socapa do país e depositado nas contas secretas da Suíça, do Panamá e de outros sítios que nem nós sabíamos que existiam. Ficamos também a saber que todos os meses gastamos o nosso ordenado em compras em hipermercados que pertencem a empresas que nada colaboram para a nossa economia, pois pagam os seus impostos na Holanda, na Alemanha e no Luxemburgo. Se o Governo não tomar medidas enérgicas, sobre o patronato dos bancos, se não for firme para contrariar o que a comunidade europeia nos vai querer impor, sofreremos um retrocesso da nossa economia que levará ao aumento da pobreza, da injustiça social e que pode durar uma década. Certos dessa possível realidade, pairam no nosso horizonte as aves aguarentas que costumam vir nestas épocas de crise. Aves de rapina que se alimentam dos que conseguem separar do grupo, pois é essa a implacável técnica dos predadores. É por isso que vai ser muito importante que nos próximos tempos a união dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, a solidariedade entre os mais favorecidos, a resistência e luta pela defesa da nossa Constituição, da liberdade e da democracia. É por essa razão, mais do que por qualquer outra, que assinei todos os manifestos a favor da comemoração do 25 de Abril em cada janela de Portugal e também na Casa da Democracia, que é a Assembleia da República. É preciso levantar a cabeça e, com firmeza e esperança no futuro, dizer bem alto: viva o 25 de Abril, viva Portugal livre e democrático, só unidos venceremos.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.